E aí, pessoal, vou gravar aqui algumas questões sobre negociação. Vamos lá, primeira questão. Sesgran Rio, Unirio para psicólogo em 2019. Um psicólogo é designado para assessorar o processo de negociação sobre salários e benefícios de uma universidade. Os funcionários estão na mesa de negociação, determinados a obter tanto quanto puderem da gerência. Como cada centavo a mais negociado no trabalho aumenta os custos de gestão, cada parte negocia de forma agressiva e muitas vezes trata o outro como um adversário que deve ser derrotado. Nesse caso, portanto, há um processo de negociação. Letra A, integrativa. Letra B, distributiva. Letra C, funcional. Letra D, estagnada. Letra E, conciliadora. Bom, o enunciado ele diz que cada centavo a mais no trabalho, uma parte ganha, ou seja, aumenta os custos de gestão, e a outra parte perde. Então, trata-se, portanto, de uma negociação distributiva, que é no gabarito ali a letra B. Questão 2. Sesgran Rio, para o Banco Central, analista. Uma das funções do gerente de RH de uma organização é administrar as relações com sindicatos. Um gerente de RH de uma grande siderúrgica nacional relata como se dão as negociações que desenvolve com o Sindicato dos Trabalhadores Siderúrgicos. Muitas vezes discordo das posições do sindicato, mas procuro não adotar uma postura de confronto. Ao invés, prefiro buscar uma solução que seja mutuamente satisfatória. E continua. Só dessa forma é possível ter uma abordagem positiva a estes processos de negociação. E essa estratégia confere credibilidade à nossa posição e ajuda a construir uma relação saudável com este importante stakeholder. Que tipo de estratégia de barganha está descrito no caso acima? Competitiva, distributiva, integrativa, acomodação ou compromisso? Bom, algumas palavras-chave estão no enunciado que destaca, por exemplo, procuro não adotar uma postura de confronto ou prefiro buscar uma solução que seja mutuamente satisfatória e construir uma relação saudável. Trata-se, portanto, de uma negociação integrativa, que é ali a nossa letra C. Questão 3. CESP, Ministério Público do Piauí, analista ministerial. No processo de negociação relativa à gestão de pessoas, independentemente das habilidades interpessoais e das competências e atitudes, a utilização de técnicas e estratégias pelo gestor público é suficiente para alcançar resultados satisfatórios. Essa assertiva está errada. Em um processo de negociação, a utilização de técnicas e estratégias pelo gestor, ela não é suficiente para alcançar resultados satisfatórios. As habilidades interpessoais, as competências e as atitudes do negociador também são fundamentais para se alcançar resultados positivos e satisfatórios durante o processo de negociação. Questão 4 do CESP, Relações Públicas. Há pelo menos duas condições básicas para se obter um acordo após um processo de negociação: que cada interlocutor dê atenção às que os outros dizem e que se elimine ao máximo possível os preconceitos e idiossincrasias em relação às demandas dos outros. Bom, é isso mesmo, pessoal. Para que o processo de negociação resulte em um acordo, é necessário ao menos duas condições básicas: que cada uma das partes tenha a real disponibilidade de dar atenção ao que o outro tem a dizer e eliminar ao máximo as idiosincrasias e preconceitos em relação ao outro e à mensagem que ele quer passar. As partes devem compreender que o outro lado também é uma pessoa, e assim como ela também tem suas demandas e necessidades. Questão 5, CESP, Relações Públicas 2015. Negociação bem-sucedida é a capacidade de se construir bons argumentos de forma suficiente para se chegar a qualquer acordo. Dessa forma, ela não requer planejamento prévio. Bom, pessoal, não. Uma das etapas do processo de negociação é a preparação e planejamento. Trata-se de uma etapa que ocorre antes da negociação propriamente dita. Portanto, uma negociação bem-sucedida exige sim um planejamento prévio. Além disso, a assertiva peca ao dizer que a negociação bem-sucedida busca chegar a qualquer acordo. Cada negociação é única. Portanto, cada negociação haverá resultados desejados, ou seja, haverá acordos desejados. O negociador busca chegar a determinado tipo de acordo que variam para cada situação, e não para qualquer acordo. CESP, Tribunal de Justiça, analista judiciário, 2012. Considerando-se a negociação no contexto organizacional, é correto afirmar que as mulheres são negociadoras mais cooperativas que os homens. B. Seu resultado final é sempre do tipo soma zero. C. A barganha distributiva focaliza o longo prazo. D. Suas motivações primárias abrangem a divisão de certas quantidades de recursos. E. A relação ganha-ganha características da barganha integrativa. Bom, a única que está correta aqui é a letra E. A relação ganha-ganha característica da barganha integrativa. Ó, a A está errada, a assertiva não faz qualquer sentido, não há como generalizar e afirmar o que foi dito. É, a 2 também está errado, as negociações também podem ter soluções ganha-ganha. A C está errado, a barganha distributiva focaliza o curto prazo. É, a D está errada, as características das motivações primárias de negociação abrangem o eu ganho e você ganha, uma relação ganha-perde, e o eu ganho, você ganha, relação ganha-ganha. Então, você está correto aí, letra E. É, a barganha integrativa é caracterizada pelas soluções ganha-ganha. Sétima questão, CESP, TRT, 8ª região, analista judiciário, 2013. A respeito da negociação integrativa e da distributiva, assinale a opção correta. Letra A. Em ambos os tipos de negociação, a melhor solução é a que potencializa uma das partes. Letra B. Em ambos os tipos de negociação, o relacionamento entre as partes é de curto prazo. Letra C. Tanto na negociação integrativa quanto na distributiva, as partes elaboram acordos criativos e viáveis para todos. Letra D. Na negociação integrativa, a amplitude de negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Letra E. Na negociação distributiva, busca-se a solução melhor que atenda a ambas as partes no longo prazo. Bom, vamos analisar alternativa a alternativa. Letra A está errada. É na negociação distributiva que ocorre a potencialização de uma das partes, ou seja, uma parte ganha, potencializa-se e a outra perde. Letra B está errado. É na negociação distributiva que o foco de relacionamento entre as partes é de curto prazo. Letra C errada. É na negociação integrativa que as partes elaboram acordos criativos viáveis para todos. Letra E errado. É na negociação integrativa que se busca a solução que melhor atenda ambas as partes ao longo prazo. E a correta é a letra D. Na negociação integrativa, a amplitude de negociação ocorre entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Em outras palavras, busca-se uma solução que seja aceitável para ambas as partes. Uma solução ganha-ganha. Ou busca-se alternativas que estão entre os pontos de resistência das partes envolvidas. Todos saem ganhando. 8ª questão. CESP, Supremo Tribunal de Justiça, analista judiciário. A negociação é uma estratégia adequada para lidar com os conflitos. Não, isso aqui está correto. Não tem muito o que comentar. Questão 9. Fundação Carlos Chagas. Secretaria de Fazenda da Bahia. Auditor fiscal. Caso hipotético. Suponha que uma entidade integrante da administração indireta estadual, após sofrer contingenciamento das dotações orçamentárias previstas para o exercício, necessite proceder a um programa agressivo de redução de despesas, incluindo a descontinuidade de algumas ações e projetos. Instalou-se, então, um conflito entre os gestores dos referidos projetos, cada qual sustentado a maior importância das ações sob seu comando e resistindo à indicação dos projetos a serem suprimidos. O responsável pela tomada de decisão lidou com um conflito instalado a partir de uma negociação distributiva. Assertiva. A atitude do responsável pela tomada de decisão se afigura pertinentemente em face da impossibilidade da expansão dos recursos disputados, que deverão ser distribuídos entre os demandantes, havendo lados perdedores e ganhadores. Bom, tá correto. O enunciado da questão nos diz que está ocorrendo uma agressiva redução de custos. Portanto, os recursos são fixos e limitados, devendo ser distribuídos entre os gestores. Nesse caso, a negociação distributiva se mostra pertinente à situação, pois os recursos terão de ser distribuídos entre as partes conflitantes. E alguns gestores sairão ganhando, enquanto outros sairão perdendo. Questão número 10, FCC, AFAP, agente de fomento externo. Considere que duas áreas da agência de fomento do Amapá estejam disputando uma fatia maior do orçamento da entidade, cada qual sustentando que os projetos por ela desenvolvidos seriam mais relevantes. O gestor responsável pelo gerenciamento do conflito que se instalou nesse cenário adotou uma negociação distributiva, o que nos permite concluir que, letra A, será adotada uma solução ganha-ganha com distribuição equilibrada dos recursos disponíveis. B. Haverá um lado vencedor e um lado perdedor em face da impossibilidade de expansão dos recursos disputados. Letra C. Haverá necessariamente um envolvimento de um mediador para a solução do conflito em face do impasse identificado. Letra D. Os ganhos e as perdas serão proporcionalmente alocados a cada uma das partes conflitadas, afastando o efeito ganha-perde. Letra E. Ocorrerá a opção pela desativação ou descalonização do conflito, dada a impossibilidade material de sua resolução. Bom, isso aí é a letra B. Se os recursos são limitados e fixos, sendo impossível expandi-lo e foi instalada uma negociação distributiva, isso significa que uma das partes vai sair ganhando e a outra perdendo. Letra B. FCC, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Técnico Legislativo 2018. Suponha que tenha se instaurado um conflito entre dois grupos integrantes de uma organização pública, resultado da redução de recursos orçamentários a ela destinados e da correspondente necessidade de efetuar cortes de despesas. Considere que a estratégia adotada para gerenciamento do conflito tenha sido negociação distributiva, o que significa que A. Se trata de uma negociação do tipo ganha-ganha, em que é viável achar uma solução que contemple todas as partes envolvidas. Letra B. A solução adotada implicará um lado vencedor e um lado perdedor, dada a limitação de recursos. Letra C. O conflito será evitado a partir da participação de um terceiro não integrante da organização. Letra D. Haverá um enfrentamento indireto do conflito com técnicas de redução das diferenças entre os grupos envolvidos. Letra E. Serão adotadas soluções disponíveis no acervo da organização para situações similares que podem ser do tipo ganha-ganha ou ganha-perde. Bom, se os recursos são limitados e fixos, é impossível expandir. E foi instalada uma negociação distributiva. Isso significa que uma das partes vai sair ganhando e uma das partes vai sair perdendo. Então, o gabarito é a letra B. Questão 12, FCC-SP Parcerias, analista técnico. O gerenciamento de conflitos no âmbito das organizações desafia as habilidades dos gestores, que podem valer-se de diferentes abordagens descritas pela literatura, buscando a melhor solução possível na situação que se apresente. Nesse contexto, a diferença básica entre a adoção de uma negociação integrativa e aquela denominada distributiva consiste no fato de que a letra A. Distributiva busca o apaziguamento do conflito com uma solução consensual e democrática, enquanto a integrativa foca na racionalidade da solução do ponto de vista da organização. Letra B. A integrativa atua nas condições precedentes à instalação do conflito, enquanto a distributiva atua no conflito já instalado, buscando mitigá-lo. Letra C. A integrativa pressupõe uma convergência, adotando uma solução ganha-ganha, enquanto na distributiva, pela limitação dos recursos disputados, haverá um perdedor. Letra D. Integrativa. Considera o conflito negativo e, portanto, trabalha para evitá-lo, enquanto a distributiva o considera necessário e saudável como forma de aumentar a eficiência da organização. Letra E. Integrativa. Aponta soluções a partir de um processo interno na organização, enquanto a distributiva pressupõe a participação de uma terceira parte utilizando mediação ou arbitragem. Bom, a negociação distributiva ela é caracterizada pela soma zero, ou seja, para uma parte ganhar, a outra tem que perder, pois os recursos são limitados. Trata-se de uma das soluções ganha-perde. A negociação integrativa, por sua vez, é caracterizada por soluções ganha-ganha. Busca-se integrar as partes, fazer com que todas saiam ganhando. Busca-se a convergência, a congruência e a coerência com a outra parte. Então, para a gente aqui, o gabarito é a letra C. Fundação Carlos Chagas, TRF, quinta região, técnico judiciário. Suponha que em uma determinada equipe de trabalho tenha se instalado um conflito em face da necessidade de corte no orçamento e, consequentemente, necessidade de redimensionamento de projetos e cargos de seus integrantes. Nesse cenário, surgiu uma divisão entre dois grupos, cada qual preconizando uma solução diferente para o atingimento dos fins colimados. O gerente da equipe, para administrar o conflito instalado, pode lançar a mão de uma negociação distributiva. O que significa? Letra A. Decidir de acordo com a vontade da maioria, sem intervenção ou indução do gerente no processo decisório. B. Uma solução denominada ganha-ganha, em que cada grupo cede um pouco e chega-se a uma alternativa intermediária. Letra C. Dividir o ônus da decisão entre todos os envolvidos que passam a se responsabilizar pelos resultados obtidos. Letra D. Delegar a decisão a um terceiro externo à organização, que pode ser um mediador ou um árbitro. Letra E. Que haverá um lado vencedor e um lado perdedor, eis que não há a possibilidade de expansão dos recursos disputados. Comentários. Se os recursos são limitados e fixos, sendo impossível expandi-los, e foi instalada uma negociação distributiva, isso significa que uma das partes sairá ganhando e a outra perdendo. Então, nossa resposta aqui é letra E, que haverá um lado vencedor e um perdedor, eis que não há possibilidade de expansão dos recursos disponíveis. FCC, Copergás, Pernambuco, assistente de técnico de administrativo. Bom, negociação é um processo interativo, no qual dois ou mais grupos discutem a alocação dos recursos. O método de negociação baseado em colaboração, visando a solução de problemas, que procura criar resultados bons para as partes, denomina-se A. Competitiva, B. Compreensiva, C. Distributiva, D. Integradora, C. E. Coerciva. Bom, a assertiva trouxe um conceito de negociação integrativa ou integradora. A negociação integrativa é caracterizada por soluções do tipo ganha-ganha. Busca-se integrar as partes. O objetivo é encontrar soluções para que todas as partes saiam ganhando. Então, é letra D ali, integradora. FGV, TRT, 12ª Região, Técnico Judiciário, 2017. O gerente de uma empresa foi informado de que os melhores funcionários de sua equipe que um dos melhores funcionários da sua equipe, Pedro, foi sondado com a proposta de emprego de um concorrente. O gerente está considerando apresentar uma proposta de aumento salarial a Pedro para que ele permaneça na equipe. Para estruturar adequadamente a negociação, é preciso que o gerente estabeleça alguns parâmetros básicos, tais como a melhor alternativa à negociação do acordo e o preço de reserva. Bom. Tá certo. A assertiva está correta. É necessário que, antes de uma negociação, o gerente estabeleça a sua melhor alternativa sem acordo. E o preço reserva, que é o limite mínimo para um acordo negociado. Questão 16. FGV, Tribunal de Justiça da Bahia, na lista judiciária. Uma empresa americana de grande porte do setor de varejo, a Giga S.A., que já possui unidades em diversos países e está pensando em expandir suas operações para a Índia. Para acelerar o processo de entrada no mercado desse país, porém, ela decide comprar uma rede de varejo local, a Guru S.A. Ao negociar essa compra, a Giga S.A. oferece um preço inferior à avaliação de mercado apresentada pela empresa e ameaça caso sua proposta não seja praticar uma política de preços baixos que a Guru S.A. dificilmente conseguirá acompanhar. Esse é um exemplo de negociação distributiva, integrativa, taxativa, oligopólica e marginal. O iniciado ele trouxe para a gente um tipo de solução ganha-perde. Ou seja, a empresa Giga fez uma proposta em que ela sairá ganhando e a empresa Guru sairá perdendo. Letra A. Negociação distributiva. Questão 17. FGV, Tribunal de Justiça de Goiás. Em um processo de negociação, é frequente o uso de argumentação por parte dos envolvidos para obter vantagens ou minimizar as desvantagens do acordo. Essa argumentação se pauta em dois tipos de argumentos, que são relacionais e substantivos, humanos e financeiros, abstratos e concretos, abstratos e financeiros, humanos e substantivos. Bom, durante o processo de negociação, as partes utilizam argumentos ao intuito de justificar suas necessidades e demandas e, consequentemente, convencer a outra parte a aceitar. Esses argumentos utilizados pelas partes podem ser tanto argumentos racionais, que está relacionado a aspectos substantivos, quanto a argumentos emocionais, relacionados aos aspectos relacionais. Então, aí a letra A, relacionais e substantivos. Questão 18. Um negociador, quando está disposto a aceitar qualquer conjunto de termos que seja superior à sua melhor alternativa de um acordo negociado e rejeitar resultados que sejam piores que essa alternativa, e assim, sendo disposto a abandonar a mesa de negociação, deverá ter definido previamente a amasa, o feedback falho, o satisfaction, a incompetência autolimitada e a autoavaliação. Bom, para que o negociador consiga aceitar qualquer conjunto de termos que seja superior à sua melhor alternativa e rejeitar os resultados, é necessário que ele tenha estabelecido a sua melhor alternativa. A masa. O que significa masa mesmo? Melhor alternativa sem antecedentes. Letra A. Bom, pessoal, acabou as questões. Valeu!